Irmãos, vamos continuar aprendendo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9, que estamos estudando com um certo detalhe. O assunto é o mesmo, que é o levantamento de uma oferta que Paulo estava, uma grande campanha que ele estava liderando para os irmãos pobres de Jerusalém na época. E estas duas passagens, esses dois capítulos, estão apinhados de lições sobre o importantíssimo assunto de doação, de misericórdia em termos práticos, de ajuda para quem está precisando. E Paulo, de fato, vai a detalhes, e nós estamos tentando, então, entender a forma como ele escreveu e como ele sistematizou esses dois capítulos e procurando tirar o maior número de aplicações práticas para nós hoje. O Batista é conhecido pela, não sei se a palavra é rigidez, mas por fazer questão de uma doutrina firme e por ensinar nas suas pregações muita doutrina, muito ensino. É um dos nossos orgulhos este, e de fato assim pretendemos continuar, porque entendemos que uma vida cristã sem a base de uma doutrina cristã vai acabar sendo muito mais fraca do que poderia e sendo bastante aquém do que Deus espera de um crente. Mas há o momento de falarmos de coisas bem práticas. Poderíamos dizer que isso é doutrina, a ideia de ajudar pessoas em dificuldade, mas é curioso que, em vez de uma frase apenas afirmando isto, o Espírito Santo quis que Paulo dedicasse dois capítulos inteiros para este assunto, só nesta carta. Então, vamos olhar o aspecto prático de como nós estamos nos comportando com relação a este assunto. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 7, o título da pregação é: Você tem plantado pouco ou muito? Usando a metáfora que Paulo vai utilizar-se aqui. 2 Coríntios 9, de 1 a 7, diz: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivésseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos parar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda. Não é bem entender esta pregação ou o que está escrito aqui, porque não é difícil entender. Não é uma doutrina profunda, um assunto complexo, teológico. Uma criança pode entender isto aqui. Então, mais do que capacidade espiritual para entendermos, eu vou te pedir, é para sermos sensíveis ao que está escrito aqui e para levarmos a efeito nas nossas vidas, para a tua honra, para a tua glória e para a ajuda de pessoas em necessidade, como é o caso do que Paulo está tratando aqui. E pessoas sem Cristo que vão ouvir esta pregação, toca nos seus corações, embora o assunto não será exatamente salvação em si, mas já um efeito da salvação, que é um coração aberto e generoso, mas sabemos que só vai ter este efeito no seu coração quem for salvo em Cristo, quem tiver o Espírito Santo habitando em si mesmo. Não que todo aquele que pratica a generosidade significa que está salvo, não. mas o salvo sabe por que está praticando a sua generosidade. Ele conhece exatamente onde se situa na sua vida a importância dessa generosidade. Não para efeito de salvação, como muitos erroneamente pensam, mas como uma demonstração de liberalidade, de generosidade, como o teu filho demonstrou a nós, Jesus Cristo. Em nome dele te dedicamos esta pregação. Amém. Basicamente, no capítulo 8, nós vimos que Paulo tinha uma equipe, ele e mais três irmãos, Tito e dois que não sabemos o nome, já falei detalhadamente sobre eles. E o que está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: Paulo estava, havia duas regiões vizinhas, onde hoje é a Grécia, por ali, Acaia e Macedônia. Acaia mais ao sul, Macedônia a norte, que era onde Paulo estava. Então, quando ele diz aqui Acaia, está falando dos coríntios mesmo, que estavam mais ao sul. Basicamente é isto. Paulo enviou os três irmãos, Tito e mais os dois, para Corinto. E ele mesmo iria depois. Tudo indica com alguns irmãos da Macedônia acompanhando-o. Então, até o versículo 6, ele vai explicar por que ele está mandando esses irmãos na frente dele. Pode ser que eles achassem estranho, se sentissem ofendidos ou magoados com isso, ou não entenderem por que Paulo não vinha logo de uma vez, ou pelo menos já vinha com os três, mas ele mandou os três antes. Então, ele explica. A mecânica é mais ou menos esta, eu não vou investir muito mais tempo explicando esse aspecto. Mas o fato é que ele inicia, então, o capítulo 2, dizendo que não se sentia... na necessidade de dar mil argumentos para os coríntios ajudarem nesta campanha, porque ele reconhecia a presteza dele. Presteza aqui no original significa entusiasmo, inclinação, disposição de mente. Me diz aqui, ora, quanto à assistência a favor dos santos, lá de Jerusalém, como está explicado no capítulo 8, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza. Eles eram entusiasmados com o assunto, não havia menor dúvida disso. Curiosamente, não é difícil ver isso na prática, esse entusiasmo sobre ajudar alguém. Tem gente que você, irmãos, que você vai conversar sobre um assunto assim, pai, estamos pensando em fazer uma campanha, ou missionário tal, está precisando de uma ajuda. O outro não deixa nem você acabar de falar. Quem é? O que é que houve? Vamos ajudar, vamos fazer uma campanha, quero estar dentro. Você mal consegue falar a frase. Outro já está se colocando dentro. Entusiasmo. Disposição de mente. É isso que Paulo estava querendo dizer dos coríntios. Já outros, ouvem. Mas nós não já fizemos uma campanha no mês passado para ajudar um outro irmão. Vamos fazer outra campanha, é? Estão vendo o contraste? Então, é isso o que Paulo está chamando de entusiasmo. Com o assunto, eu vi o entusiasmo de vocês quando eu falei esse assunto no ano passado, porque esse assunto Paulo já tinha falado há alguns meses com os coríntios, e ele viu o entusiasmo dele, e ele se gabava desse entusiasmo deles para as outras igrejas. Paulo falava, ora, os coríntios estão lá entusiasmadíssimos, e ele vai dizer aqui que esse entusiasmo deles ajudou muitos e levou muitos a quererem também contribuir, ajudou muito. Da qual me glorio junto aos macedônios. Paulo tinha um prazer em falar isto para os macedônios. E vocês lembram que no começo do capítulo 8, Paulo fala elogiando muito os macedônios, porque eles eram pobres, estavam em perseguição, mas fizeram questão de participar, dando de acordo com as posses deles e ainda além das posses deles. Devem se lembrar disso, que eu falei detalhadamente sobre isso. Então é curioso lembrar que Paulo tinha usado o exemplo dos coríntios para os macedônios. Olha, aquela igreja grande lá de Corinto está entusiasmada com esse assunto e vai ajudar. E os outros, nós também vamos. E eles entraram de uma maneira talvez mais bonita do que os próprios coríntios, os macedônios. E tanto que diz aqui, do qual me glorio junto aos macedônios, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Isso contagiou muitas igrejas, o entusiasmo da igreja de Corinto. Eu fico imaginando como seria honroso para a nossa igreja, Luz do Mundo, tão novinha que ela é, de fundada, que ela ficasse sendo conhecida pelas suas virtudes, pela generosidade, unidade, amor fraternal, boa doutrina, por tudo que é bom. Embora o contexto aqui seja generosidade. Então, quero jogar a luz nisto. Seria muito gostoso saber que, de alguma forma, esta igreja, pequenina como ela é, mas sem importar o tamanho, mas que ela influenciou outras igrejas, até maiores ou menores, não importa, mas com a nossa generosidade, com a nossa participação no dia a dia das pessoas e ajudando os que estão em necessidade, seria muito bom, se nós servíssemos de exemplo. Corinto foi. Então, iríamos ficar, eu imagino, muito alegres e super envaidecidos no Senhor. E esse envaidecimento é válido. Não sendo para a nossa própria glória, é válido. Então, que nós tenhamos esse gosto. Não vai ser o nosso objetivo nunca este. Nosso grande objetivo é ficar conhecida como igreja. Não. Mas sabemos que é uma consequência natural. Nosso grande objetivo é honrar o Senhor Jesus Cristo, obedecê-lo, servi-lo, amar uns aos outros. Esse é o nosso objetivo. As consequências benéficas desse grande objetivo incluem ficar sendo conhecido como Corinto estava na época. E isso nos deixará muito alegres. Fica o desafio. Versículos 3 a 5. Ele diz: contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo conhecia bem as falhas da natureza humana. Ele temia que os coríntios, mesmo generosos, mesmo entusiasmados, mas eles estivessem meio atentos ou meio desorganizados quanto à realização, a efetivação da campanha em si. Os irmãos haviam enfrentado vários problemas, ainda estavam enfrentando divisões e tudo mais. Então, o que parece aqui é o seguinte: meses atrás, Paulo tinha falado dessa necessidade para os irmãos, eles se entusiasmaram, começaram uma campanha, e no atropelo das dificuldades e do andamento da igreja, de divisões e de problemas grandes que haviam lá também, ficou parada em termos práticos, não cresceu. Não é que a igreja desistiu de participar, não é que a igreja esfriou, não é isso que Paulo diz. Não é que a igreja perdeu a generosidade dela, não. Mas aquela intenção e aquele desejo da igreja ficou meio de lado. E a campanha que iniciou e ficou ali, como se diz, stand-by, ou ficou ali parada, ou em pausa, aguardando ser realmente concretizada. Então, é isso que Paulo quer dizer aqui. Eu, se eu for chegar aí com alguns irmãos da Macedônia, que ficaram contagiados com o ânimo de vocês, contribuíram de acordo além das posses deles, se eu chegar aí e ver vocês meio parados na execução desta campanha, eu vou ficar envergonhado. Aliás, vocês vão ficar envergonhados, porque vai parecer que o que eu disse sobre vocês não está batendo bem. Não é que ele exagerou ou que ele inventou, claro, generosidade por parte dos coríntios, como eu já expliquei. Eles estavam prontos, eles queriam ajudar, mas muitas vezes não se leva à prática o que se deseja. Muita gente deseja fazer as coisas, até com boa intenção, mas não faz, não sai daí. A generosidade até que está no coração de uma maneira sincera, mas a pessoa não sabe colocar efeito, ou é desorganizada, e enfrentou outros problemas, e acaba parecendo que não tem generosidade alguma, e até tem dentro do coração. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte: eu acho que é prudente, Paulo era um homem muito cuidadoso, era prudente mandar logo na frente os três irmãos, Tito e os outros dois, conforme já falamos no capítulo 8, antes do próprio Paulo ir, para que eles providenciassem lá a retomada da oferta, que a coisa novamente passasse a ser algo prioritário na igreja. É curioso que Paulo vinha falando do entusiasmo dos irmãos e ele soube misturar elogio com, não vou dizer crítica, que não há uma crítica, mas que realmente ele criticou noutras partes da epístola, ele criticou os coríntios, na primeira carta também, mas aqui ele diz, olha, eu estou mandando os irmãos na frente, para que se por acaso vocês se encontrarem aí desapercebidos, não, eu vou ficar envergonhado, vocês também, ou seja, era um assunto delicadíssimo, mas Paulo tratou com a mesma naturalidade como quando estava elogiando os irmãos e dizendo que eles eram generosos e que tinham ajudado a muitíssimos com o entusiasmo deles. Ele vai num pontozinho fraco. Falou no ponto forte, elogiou o ponto forte, mas, irmãozinhos, vocês estão parados nesta oferta aí e vocês estão correndo o risco de passarem vergonha. Vamos cuidar disto. Em suma, Paulo sabia colocar as virtudes ao lado de defeitos e sabia tratar das virtudes, elogiar as virtudes, ao mesmo tempo, quase no mesmo fôlego em que ele tratava de defeitos e confrontava as mesmas pessoas, no caso, os mesmos irmãos de Corinto, que ele acabava de elogiar, agora ele chama a atenção dizendo, cuidado, vocês estão, usando uma palavra muito comum hoje, estão vacilando aqui. É importante elogiar, mas talvez mais importante ainda seja tratar as falhas e de uma maneira correta. O equilíbrio, tem gente que não elogia nunca, nunca. Só faz criticar e tratar os problemas. Tem gente que vai para o outro extremo, se acha uma pessoa pacífica, elogia sempre, até o que não existe, mas acha bom elogiar, e as pessoas gostam dele, porque ele elogia tudo. Não critica nada nunca, não trata um problema, não encara uma dificuldade, nunca. Manda outro. Mas eu não. Eu não quero ser uma pessoa desagradável, uma pessoa negativa, eu quero passar coisas boas. Então, eu só falo coisas boas, agradáveis. Errado. Errado. Um procedimento está tão errado quanto o outro. Só te criticar e nunca elogia. Só elogio e nunca critica. Faz os dois. Sabe por que é necessário fazer os dois? Porque todo mundo merece elogio em algumas coisas e todo mundo merece críticas em algumas outras. Você tem virtudes e você tem defeitos. Eu tenho virtudes e eu tenho defeitos. Então, por quê? Que eu acho bom receber elogios e acho tão ruim ser tratado como com relação a um problema que eu cometi, uma falha, um erro, ou mesmo um pecado grave. Por quê? E por que você sabe elogiar de uma maneira até correta, apropriada, mas não sabe olhar nos olhos e dizer, meu irmão, meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, seja que for, com respeito, com consideração, mas dizer, isso está errado, errado. É melhor para o nosso casamento, se for um cônjuge conversando com outro, é melhor para a nossa relação, se for um colega de trabalho conversando com outro, é melhor, é importante. Veja os evangelhos, Jesus nos evangelhos. Quantas vezes ele elogiou e quantas vezes ele foi duro, criticou. Então vamos sair dessa zona de conforto. Aqueles que nunca criticam, que nunca falam dificuldades, bota outro para fazer. Manda um para-choque na frente que eu não vou fazer esse trabalho desagradável. Não faça isso. Procure treinar, se você não tem esse costume, treinar nisso. Confronta o outro, se você só sabe elogiar. E se você só sabe criticar e confronta até demais, aprenda a elogiar também. Lição fantástica essa que nós vemos de Paulo aqui. Versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Qualquer pessoa que trabalha em terra, qualquer pessoa de qualquer natureza, de qualquer profissão, uma criança sabe que se você plantar várias sementes, elas vão nascer. Se plantar poucas, vão nascer poucas. Plantar muito, nasce muito. É um tanto quanto óbvio. Mas Paulo quis trazer este assunto, que é muito óbvio na nossa vida aqui na Terra, para uma questão espiritual, que é tão óbvio quanto, mas aí é o ponto. Muita gente não percebe que é óbvio. Importante observar isto. O assunto aqui não é plantar sementes no campo, é doar a necessitados. E o que Paulo diz aqui é: doar é plantar. Doar é como plantar sementes. Vale a mesma regra. Se é óbvio que se plantar poucas sementes vai colher poucos resultados do que vai nascer, é tão óbvio quanto que se você plantar pouco no sentido espiritual, ajudando pessoas, você vai